Daf Kuf Haf Alef, página 121. Vamos começar na Mishnah. No Mishnah, no início da página. Continuando falando com a Zerahot de incêndio, agora vamos passar um pouco sobre Amirá Leakum. Na verdade é que a Alahá da Amirá Leakum, a Zerahot da Amirá Leakum, está de uma forma mais específica no Daf da manhã. É uma exceção um pouco à questão do incêndio. Vamos ver agora os dinim que tem. Nohri Sheba Lechabot. Um Nohri que vem apagar o incêndio. Enomrim Lokabe Bealtihabe. Não se fala para ele, nem se fala para ele. Favor, apaga. E se ele vem apagar, a gente não diz para ele, não morrer viado. A gente não impede ele, não apaga, não pode. Não fala nada. Não falamos nem cabê, nem altejabê. Me penece em shmitato alem. Pois que ele descanse, o goi não depende de mim, ele não tem que descansar. O nohri, o nohai ablanua. Certo? Então, não falou nada para ele. Apesar que nós vamos estudar que tem coisas que sim eu preciso falar para ele não fazer, quando ele faz para meu benefício, nós vamos ver isso no Bezrat Hashem no Daf da manhã. Mas aqui, em relação ao incêndio, eu não falo nem se apague, e não falou não apague, não falou nada. Abal Katan, conclui a Mishnah, mas um menor, Sheba Lechabot, que ele vem apagar um incêndio, um menor Yehudi que vem apagar um incêndio, em Shomimlo, não deixamos ele. Tem que impedir ele apagar, pois sua obrigação é que este menor respeite o Shabbat. Este é o Pashut que está escrito na Mishnah, vamos ver o desenrolar na Gemara. Diz a Gemara assim, ama Rabiame. Diz Rabiame o Hidush, que não está escrito na Mishnah. Bedlekai tiro lomar kol ha-mechabe no mafsit. Em incêndio é permitido falar para um nohri, kol ha-mechabe no mafsit. Chegar para um nohri e dizer para ele, quem apaga, ele não perde. Ou seja, que ele vai entender que vai ter um pagamento depois do Shabbat, ele vai ganhar alguma coisa com isso. Kol ha-mechabe no mafsit. Diz a Gemara, bom, assim diz Ravame, que inclusive é permitido falar para nohri esta frase. Nema mesayale, nohri sheba lechabot. Talvez vamos a apoiar Nima Mesayale. Nohri Sheba Lechabot, en omrim lo cabe ve al tejabe, na nossa Mishnah vimos agora. Que o Nohri que vem apagar, não falamos ni para ele apagar, ni para ele, ni impedimos ele que ele não apague. Mi penechen shmitato alem. Então diz a Gemara que trazer prova para Rabi Yame, e diz assim, cabe o de lo ambrin ale. Apague, a gente não fala para o Nohri. Mas a kol ha-mechabe no mafsit, ambrinale. Mas a frase, que é uma frase tipo indireta, vamos chamar assim, kol ha-mechabe, quem apaga, não sai prejudicado, ou seja, vai ter lucro. Sim, podemos falar, assim se entende da Mishnah, dedução. Diz a Gemara, da nossa Mishnah não pode deduzir. Por quê? Porque na continuação da Mishnah está escrito em Masefa. Al techabe no ambrinale. A gente não impede. Que se ele vem apagar sozinho, eu não falo para ele, não. Mas, kol ha-mechabe no mafsit, name no abrirle. Tá certo, eu não posso, não impeço ele de apagar, mas também eu não posso falar kol ha-mechabe no mafsit. Então, da Sefa se entendia o contrário. Então, se você vai fazer diuk da resha, diuk da Sefa, é contraditório. El ameali, kalemash mamine. Ou seja, da Mishnah não tem raia, ou pode ser. Certo? Ou pode ser como Diuk Rishon ou Diuk Sheni. Uma das duas está certa e outra Lav Davka. Mas não tem raia da Mishnah para o Din de Rabamé. Mas Rabamé falou esta alahá. Que falou Rabamé? Que é permitido falar com a Mechabé no Mafsit. Está no Rabanan e a Gemara conta. Maase ben afadre cabe hatzereo shel Yosef ben Simai, Meshichim. Aconteceu que pegou fogo um incêndio no hatzer de Yosef ben Simai, neste lugar Shichim. Ubao Anshek Isterá Shel Tzipori, e vieram Nohrim, do governo, Anshek Isterá, no governo hoje seriam os bombeiros, certo? De Tzipori, Lechabot. Por quê? Mi penecha apotropos el melechaya. Pois este Yosef Ben Simai era funcionário da no governo. Então, o pessoal, achei que será, virou a pagar. Veloi Nihan e Yosef Ben Simai não deixou eles, impediu eles a pagarem. Me penei que vou dar Shabbat. E não rau Shabbat, Venessa Lones. E aconteceu um milagre com ele, Viarduk Shamim. E de repente começou uma tormenta forte. Bechibu. E apagou. Lá Erev, quando terminou o Shabbat, Shiger le kol echad mehem shtei slaim. Deu para cada nohri que veio, mandou para ele um pagamento de 2 slaim. E le aparkus shebaem chamishim. Que é o responsável, o chefe, o ministro do incêndio, mandou para ele 50. O que se chamou Hachamim Badavar, quando Hachamim ouviram esta história, Amru, não era preciso, necessário assim. Não era necessário que ele mandasse eles embora. Shareshanin unohri sheba lechabot, enombrim lo kabe beantechabe. Se unohri veio sozinho, eu não falo nem que apague, e não impeço ele a pagar. E ele realmente era permitido deixar os nohrim apagarem. Tem muito machloket rishonim aqui, mas a tendência de todos é dizer que sim, é permitido falar para o goi, e não só que é permitido, que o Ramá acrescenta que hoje, que a gente vive entre os nohrim, e pode isso acarretar pikuach nefesh, porque os nohrim vão ver que os judim não deixam apagar e normalmente o fogo se expande e pode pegar, inclusive o fato do fogo se expandir. Então também pode provocar pikuach nefesh, porque de repente pode ter outro judim por aí, um zaken ou um jolé. Então é permitido e achar, falar e chamar a um nohri para que apague um incêndio. Kamuban, certo? Todo dentro de si, a pessoa pode falar, altejabe, certo? No lombrim lo. E ele entende, e com isso é suficiente, claro, mas se é necessário, até é permitido, assim traz o Ramá no Shona. Muito bom. Continuando. Na Mishnah, na continuação. Mas isso é uma exclusivo para incêndio. Para outras coisas que não é incêndio, quer dizer, ou incêndio, ou Shulchan Aruch, baseado nos Rishonim, o Rosh e outros, sustentam que não somente incêndio, qualquer tipo de prejuízo, assim grande, tipo uma enchente ou coisas do gênero, também pode falar Kola Mechabe Enomafsit, quer dizer, Kola Matzil Enomafsit, uma coisa assim, para que Hamim Itiru, por causa de Efsed Gadol, fazer isto. De qualquer... Sim, que você queria falar?
Se é Rov Yehudim ou Israel, como é que faz? Pode falar também para o Yehudim?
Yafemeot, os posquim Bismaneno falam sobre isso, eu não cheguei a ver, mas o quem tem Mishnah Brura de Dirshu, ele traz os posquim Bismaneno como se aplica hoje em dia. Mas também tem que lachos que o fato hoje, como as pessoas moram um em cima do outro, muito perto do outro, pode ter menores, pode ter Zakirim, pode ter Jolim, certo? Que não podem se movimentar se o fogo se expandir, então também entra em pikuach nefesh. Então, também isso é levado a consideração. Vamos continuar. Aval katan sheba lechabot en shomim lo mipenei sheshmitato alem. Mas um menor, disse a Mishnah, que vem apagar o incêndio en shomim lo. Não deixamos ele. A ele é menor. Mipenei sheshmitato alem. É muito interessante, porque na verdade, apagar o fogo, se a gente possui calahá como Rabbi Shimon, que davar se não mitkaven mutar, é permitido, então, melachá shen tzrichá legufá, no máximo, é de Rabbanan, midoraita e patur, então, mesmo na proibição de Rabbanan, nós estamos dizendo para uma criança, não, tem um dia um grande sobre os poskim, aqui está ligado com outras gemarot, então pergunta a gemara assim, shmat miná katan o gene velot bedim metzuim alav leafrishó, Rabbi Yochanan disse em Masechet Yevamot que um katan sheochel nevelot, um menor que come taref, bedin lo metzuvim leafrishó. Deixa ele. O pai, idade de chinuch, é outra história, mas bedin lo metzuvim leafrishó. E aqui parece da Mishnah que sim, que eu não deixo ele fazer chilul Shabbat. Então, isso seria a pergunta. Responde a Gmaram a Rabbi Yochanan, bekatana osel edat aviv. Aqui, está falando de uma criança. E uma criança que sabe apagar um fogo normalmente tem uma certa consciência que ele está fazendo isso al datami. Ele está fazendo isso para benefício do pai, para apagar o fogo, que não venha queimar a casa. Então aí, quando você al datami, então não entra só na questão. Por isso Metsubim lhe afrixou. Não é o Catan ele pecando sozinho. Aqui ele está fazendo al datami, por isso Metsubim lhe afrixou. De Kavataga Menochri, tu pergunta, camarada, de Kavataga Menochri. Então, quando falamos de Nohri na Mishnah, de Kavavit de data de Israel, Mishare, vamos supor que o Nohri faz a data de Israel. E essa data de Israel, ele, certo? Ele sabe porque o Yudi ordenou ele, ele está fazendo por todos eles. Pois se seria por ele, ficava sentado na praça. Ele está vendo por minha causa. Então, neste caso, é permitido? A Mishnah não diferenciou. A Mishnah diz que Nohri, falamos, não falamos ante Jabé. Então, responde a Gmará. Nohri le data de Nafshavit. O Nohri, sempre que faz alguma coisa, apesar que você ordenou ele, ele faz a data de Nafshavit. Por quê? Porque ele sabe que vai ter um benefício, seja a longo prazo, a curto prazo, se vai ter uma recompensa, um pagamento, ou coisa do gênero, ou um favor mesmo, ele sabe, o Nohri, que ele faz a data de Nafshavit, apesar de estar sendo ordenado. Mas um Catan não é assim. Um Catan, ele não tem segundas intenções. O Catan faz só pelo... O pai está precisando, então ele vai apagar o fogo, por isso, mitzvah le ashvito. Muito bom. Continuando, próxima Mishnah. Saímos um pouco da questão do Nohri, nós vamos voltar na Mishnah do Daf de amanhã, mas agora vamos para a questão de fogo também. A partir daí, a Mishnah vai citar outras coisas que tem, quer dizer, a Gemara vai citar outras coisas que tem perigo também, o que é permitido e proibido fazer. Cofim que hará al gabé a ner bishvi shelot echos bakorá. A pessoa acendeu um ner de Shabbat dele, perto do teto, ou está perto de uma tora, perto de um móvel que pode pegar fogo. Então, diz a Mishnah, é permitido pôr em cima do fogo, obviamente, numa distância que não está abafando o fogo. Ou seja, o fogo vai continuar aceso, só que ele não quer que a chama venha pular para cima e de repente pega madeira, pega tora. Então é permitido pôr um clip por cima, assim, de longe, para que o fogo não venha a acender em cima a tora ou a madeira que está por aí. Cofim que hará gabeané bishishirot echos bakorá. Primeiro din da Mishnah. Ve'al tzoah shel katan. A mesma coisa se um katan não tinha fraude antigamente. O katan fez acender por aí. Então é permitido pegar, já vamos estudar isso um pouco mais, com mais detalhes, é permitido pegar um utensílio e pô-lo em cima da tzoa do Catan. Quer dizer, o Hidush aqui é assim, que apesar que normalmente a gente estudou em clinital, certo? Só para coisas permitidas, e até me bate o clima, já não. Então aqui é permitido, por causa que não pegue fogo, por causa da tzoa do Catan. E a mesma coisa, a la krav shelotishach. Tem um escorpião, então é permitido pôr um utensílio em cima do que está caçando ele, para que ele não venha a picar. Vamos ver em que tipo de animal está falando que é permitido fazer isto. Por enquanto, Mishnah diz Akrav. Muito bom. Conta Agmará. Amar a viúda. Maaseba lifne Rabban Yohanan ben Zakkai. Contaram uma vez, numa oportunidade, que alguém fez isto. Colocou um utensílio em cima de um escorpião para prenderlo lá embaixo do utensílio e que não venha a picar em Shabbat, de amar, Joshani lo mihatat. Rabbi Hanan ben Zakkai diz: eu acho que este está chayav hatat. Por quê? Porque diz Rabbi Hanan, olha, se o escorpião não está correndo atrás da pessoa, então não tem por quê pôr um utensílio em cima dele. O escorpião está passando por lá, deixa ele, vai embora. Não vai, se está correndo atrás da pessoa, mas aqui o caso era que não. Então, se não está correndo atrás da pessoa, é proibido. Você está fazendo Joshani lo mihatat por tzedá, porque ele está caçando. Vamos ver. Diz a Gemara assim. Agora, daqui a pouco, um pouco mais de detalhes sobre isso de tzedá. Mas antes, a Gemara entra com a primeira parte. Cofim que hará laner, ama, rabiuda, rabirmia, baraba. Presta atenção a essa história. Rabiuda, 2. Rabirmia, baraba. 3. Rabhanan, baraba. Iklu leve Abin foram na casa de Abin. Ok? De Min Nishekaya, deste lugar. E conta a Gemara que Abin deu para Rabi Uda e para Rabi Mia Bar Abba, viramos a página, ai tu leu por Aita, trouxeram para ele se sentarem no sofá, como era antigamente, que o pessoal se deitava no sofá para comer. Para... Mas para o terceiro, na Rav Hanan Bar Abba, não ai tu le. Não trouxeram para ele sofá, deixaram ali sentado no tapete e no chão. Bom, ficou bravo, certo? Então diz a Gemara, conta assim, acho que Hem Matne le lembre. Encontrou, escutou Rav Hanan Bar Abba que Avin estava ensinando seu filho esta Mishnah e disse para ele, Atzoa shel katan mi pene katan, que o que é permitido pôr um utensílio em cima de uma Atzoa shel katan é para que o katan não venha mexer em isso depois, certo? Imagina, certo? Fica o katan mexendo com isto, vai ficar uma bagunça, então é permitido por causa disso. Assim falou Avin para seu filho. Amarle, disse Rav Hanan Bar Abba, Avin Shatya, Matne Shtuta Lebne. Certo? Avin Shote, e tem ensinado para seu filho errado. Kachat Melamdim. Baloi Atzma, Mujenet da Klavim. Tsoash el Katan, Mujenet da Klavim. Não é Mukze Bichlal. Porque Tsoash el Adam, os Klavim comem. Certo? Então, não é mukze. Bechi tema de lojaz e lemetmol. E se você vai dizer, olha, mas a tzoa é nolat. Apareceu hoje, não estava ontem. Então, não tem mukhan la clavim. Ve a Tânia, nós estudamos sobre coisas que com certeza vão acontecer, irão acontecer. Não tem nolat. Donde temos? Nearota moshim. Se você tem um rio, uma ayanota novim, manancial que sai água. Areem que raglé coladam. Você pode em Shabbat e pegar de manancial água, apesar que esta água que você está pegando aqui hoje, agora, não estava ontem. Inclusive, essa água é como você, ou seja, que você pode levá-lo 2.000 amot. Pode levá-lo e trazê-lo 2.000 amot. Vamos que se tem eruv na cidade. Não importa, não é o caso agora a questão de carregar. Estamos falando a questão de tehum. Certo? Apesar que a água pode ser que ontem, quando entrou Shabbat, estava mais longe do que 2.000 amot. E agora você pega a água, é permitido. Por quê? Então você vê que uma coisa que não estava, mas é muhrach, com certeza que vai acontecer, então não tem nolat. E a mesma coisa, uma tzoa shel katan, então não existe essa questão de nolat. Então não tem nolat. E se é muhrach la klavim, então é muhrach la klavim, então não é mukze. Para que mais é cofina o kli por causa do kli?
Então, pode ser que o Katan comeu agora e acabou de fazer, quer dizer, ele não estava nem Shabbat, ele tinha...
Mas é normal, que o Katan sempre, todo dia faz, então normalmente tem como água, assim é que a Mara está querendo comparar. Alguns perguntam, alguns dizem, tem uma suguia, que é a diferença entre isto, em Betzá, Shinod, Davi, Ontov, também a galinha todo dia coloca ovo, mas tudo bem, não vem o caso agora. Então diz a Mara, ela é riatneye. Então, Avin, mesmo que o Rav Hamra gritou com ele, falou, você está estudando a Mishnah errado. Então, como se estuda a Mishnah? Falou, ima, a Mishnah se interpreta assim. Tzoa shel tarnegolim mi pene katan. O que está escrito na Mishnah, tzoa shel katan, não é tzoa shel katan, pois tzoa shel katan é raui le klavim e não é mukze. Se pode pegar a pá e tirar direto, não tem problema. O que está escrito na Mishnah, que mi pene katan, a kavaná é assim, que permite tzoa shel tarnegolim, que tzoa shel tarnegolim não é raui le kelef, não é próprio para cachorro, é permitido tirá-lo em Shabbat por causa do katan, que é permitido pôr um kli em cima por causa do katan para não vir mexer. É permitido pôr um utensílio em cima para mexer. Então pergunta a Gemara, de tipo kli de abegre grav shel rei. Nós temos uma alahá, que inclusive é Grav Shel Rei, não somente a Tzoa, Grav Shel Rei, quer dizer, o pinico, certo? É não é nojento, é uma coisa nojenta, e é permitida você tirá-lo do lugar onde as pessoas estão. E não é mukze, quer dizer, apesar de eles serem mukze, se eles estão posicionados em um lugar que não estou usando, mas se está aqui, no meio do hatzer que eu estou, é permitido pegar o Grav Shel Rei e tirá-lo. Vejitema Grav Shel Rei agav manain e o bufelo. E se você vai dizer que Grav Shel Rei só é permitido só por causa do utensílio, Mas se não tiver utensílio, o próprio rei, a própria tzoá é proibida. Já estudamos que não? Aonde estudamos que não? Veá, o achbar de istakar beasparmaki de Rav Ashe. Aquele rato que foi achado morto no barril do perfume de Rav Ashe. Sim, eles fizeram incenso, um barril. E o rato foi atrás do seu bum, morreu lá afogado. Veá, Marleu. É rei, certo? Amarleu, toda coisa nojenta é como rei. Amarleu, necotu betzutzite, diz Rav Ashe. Pode pegar pelo rabo dele, o rato, beafkua beaspa, e jogá-lo no lixo. Então, perdão, beafkua, e tira ele. Então, se é permitido tirá-lo, que é o próprio rei. Então, de novo, você me está interpretando a Mishnah, que a Mishnah está tratando em Tzoa Shel Tarnegolim, que não raou ele kelef. E por isso é permitido por um cli, e não pode tirá-lo, mas por que não pode tirar Tzoa Shel Tarnegolim? Are Tzoa Shel Tarnegolim é rei, e grave rei mutar, tirar, quando uma coisa nojenta pode tirar na sua frente em Shabbat? Responde a Agmará, Beashpa. Aqui está falando que está a Tzoa está na Ashpa, e como está na Ashpa, então já não tem toda o eter de grave rei, é quando está em um setor que a pessoa está vivendo, quer dizer, onde ele anda. Mas se está na aspa, então não tem problema. Então pergunta a Gemara, ve katan be aspa mai baile. E que está fazendo o katan na aspa? Na aspa, tira-se, você permite pôr um utensílio em cima para cobrir a tzoá, para o katan não vir mexer na aspa? Na aspa, o katan que está fazendo na aspa? Bechatzer. Não, aqui está estrada bechatzer. Bechatzer não é grav serrei, de novo, então. Bechatzer é grav serrei. באשפה שבחצר, זה לא תדעו, אשפה שבחצר, האי אסתה הצועה, כזה בחצר, בחצר כפסוע תאוזן, לא? אינטון, הוא חצר כפסוע אוזה, תן קנטו כאל אישו, אי איזה קנטו כאל אישו, שתן צועה של תנגולים, אינטון, ריאלמנט, נוטה אטרפליאנטו, פוקי, עשי אשפה לה, מה אספוסו כולו, קרום קליינסימה, פרקי הוא קטן נובע משאר, ניסטו. A halajá é clara, claro, nós estudamos já um pouco, vamos estudar mais um pouco também, que exatamente é isto, que grav shel rei, todo que é nojento para a pessoa pode tirá-lo sempre e quando seja o recinto, o lugar onde ele está. Certo? Uma forma onde ele está, não que ele tira do apartamento. Por exemplo, a pessoa tem lixo no apartamento, mas está longe, não atrapalha ele, é proibido tirá-lo em Shabbat. Só se está onde a pessoa passa por lá e tem cheiro ou tem ou coisa assim do gênero, então aí realmente é permitido tirá-lo. Mas se não, é proibido. Todas as alajot, que são grav shel rei também, tem muitas alajot de grav shel rei, não precisamente esse tzoá, ou seja, sujeira que sobrou depois de que a pessoa jantou, comeu em casa, está no chão, na mesa, tem lixo, etc. Tudo isso entra nesta categoria. Muito bom, continuando. Vimos na Mishnah, a la krav shel otishach, e também é permitido pôr um utensílio e caçar um escorpião. Né? Fecha ele embaixo de um copo, embaixo de uma bandeja, para ele não se mexer. Para que não venha morder. Ama Rabbi Yoshua Levi. Chega Rabbi Yoshua Levi e diz assim. Kol amazikim neragim beshabbat. Diz Rabbi Yoshua Levi, todos os animais que atacam as pessoas e podem vir picar ou morder, é permitido matá-los em Shabbat, matá-los. Neheragim beshabbat, mutar-lhe a larogotom em Shabbat. Parece ser que mesmo que não, ou seja, mesmo que não está, Rabbi Yoshua Levi não diferenciou, mesmo que ele não está correndo atrás da pessoa para picá-lo, é permitido matá-lo, porque é um mazik. Pergunta a Gemara, metiu Rabbi Yosef, hamishá neheragim beshabbat. São cinco os animais, ou tipo de animais, que podem matá-los em Shabbat, que são maziquim, veluem, zvuv sheberetz Mitzrayim, um tipo de mosca que tinha em Mitzrayim, conhecida, que podia, picando a pessoa, podia provocá-lo, deixá-lo doente, tzira shebe Nineve, a vespa de Nineve, a krav shebe Hadai, o escorpião deste lugar, Nahash Eretz Israel, as cobras de Eretz Israel, Bekelev Shoteh Bechol Makom. E Kelev Shoteh, כלב שותק הזה הוא קשור, הוא כסתה, קום חי ועצרת, הוא כסתה, סי? בכל מקום מותר להרוג אותם. תונדיס הגמרא, במונליזה, מני, כמו כאים ואי אסתה ברייטה, כתרוסי רב יוסף. אילמה רב יהודה, רב יהודה דיסה, אמר מלאכה שנצק על הופעה, חייב עליה. איתו, claro, si está corriendo atrás, el picuaj nefesh, mas mesmo parece ser la barraita, mesmo que no está, você ve una vespa de Nineve, o como falamos, ¿cierto? Se puede matarla mesmo que no está corriendo atrás. Entonces no está voando por perto. Entonces, si es como rabiudá, ¿por qué he permitido? Areme la hashen atzriha le gufa, hayav, edoraita. Era la av Rabbi Shimon. Obviamente esta barraita va y conforme a Rabbi Shimon que dice que Melahash Natsriha le gufa y a finalidad de matar aquí un bicho no es para tener provecho de él y entonces automáticamente Melahash Natsriha le gufa y por eso vean Eudesha y mismo así, apenas esa lista es permitido. A Harinelo, ese 5, porque ese 5 son coincididos como, ¿cierto? Que ellos atacan, más otros no. Y Tokushia para Rabbi Shimon le vi. Porque Rabbi Yoshua le dice, ¡Kola mazikim neragim be Shabbat! Entonces dice Akmará, espera ahí, ama Rabbi Mía, ¿Uman ni malán de ametarzit ahí? ¿Quién te dice que esta barraita que trozo en Rabbi Yosef a origen de ella está certa? No sabemos que las barraitot que son certas son aquellas que fueron escritas por Rabbi Yoshua o por Rabbi Jía, que fueron ditas por Rabbi Jía y Rabbi Yoshua. Entonces dice Akmará, dice Rabbi Mía, ¿quién dice que esta barraita admita? Dime a Meshabashta ahí. Tal vez está en Meshabuesh esta barraita. Ama Rabbi Yosef, llega Rabbi Yosef y dice, Ana matrínala, yo tengo en los meus escritos esa barraita. Veo tibínala, yo pregunto de ella, ve Ana metrala, y voy a responder. No escapando a la pregunta diciendo que barraita no está buena, voy a responder. Berratzu ajaraf, vedibre akol. Esta barraita está falando que es de Berratzu ajaraf. Berratzu ajaraf, o sea, así, que Rabbi Yoshua ben Levi, o que dice Rabbi Yoshua ben Levi, que kol hamazikim, he permitido matarlos, es cuando Ratzim ajaraf. Y lo que está escrito en la barraita, que apenas ese 5, es mismo que los Ratzim, porque ese 5 son Moadim de Pica. Y mismo, ¿está cierto? Y de acuerdo, y si está Ratzim ajaraf, claro, Rabbi Yoshua ben Levi, cuando están corriendo atrás, Dibre Hakol. Va conforme tú, que dice, inclusive para la viuda. Que la viuda sustenta Melahat Segalofa Hayav, si Ratzim Aharav, es claro que Pikuach Nefesh y Mutar. Y así alaja es que cualquier, otra vez, animales que son perigosos, a su mordida es perigosa o a su picada es perigosa, y Ratzim Aharav he permitido matarlos, ¿por qué? ¿Por qué? Y tiro, ¿pasó? Por pico a nefes. Ahora muy tú. Dice Akmarasi. Tan etana camé de Rabba Barrabuna. Según un alumno, en la frente de Rabba Barrabuna, y dice así, Aorek nehashim be akrabim be Shabbat, quien mata cobras y escorpiones en Shabbat, en ruach hasidim no jaemenu. Hasidim no gusta muy tú de esa actitud. Amarle, dice Rabba Rabuna para este Taná, Beotan Hasidim en Ruach Hajamim no Jamem. Y aquellos Hasidim en Ruach Hajamim no Jamem. ¿Qué Hasidim? Si vos tenés escorpiones y cobras, tenés que matar. Upliga de Rabuna. Y la verdad, esta colocación de Rabba Rabuna que dice que todos los Hashim me creen permitido, discute con Upay. Pues Upay decía Rabuna, de Rabuna Hasia la Ugabra de Kakatil Zibora. Rabuna vio aquella. Aquella persona que mató una vespa en Shabbat, amarle shrimtino le culo, se mató todas las vespas, se mató todo, ¿qué sé? Se mata una, mató otra. Y Rabuna, escuta, se no va a matar todos, entonces está corriendo atrás, si no está corriendo atrás de la persona, entonces, otra vez, de nuevo, la halajá es así, si está corriendo atrás de la persona, mutar, si no, es apenas aquellas que a gente sabe con certeza que son fatais, certo? Que essa picada deles são perigosas. Muito bom. Então, Ramará. Agora, Ramará conta, diz assim, o seguinte, está falando no Shabbat, normal, normal. Nisdamnu no nechashim beakarim. De repente, a pessoa se encontra com um nechash ou um akrav. Hargan, se a pessoa conseguiu matá-lo, beaduash nisdamnu no leorgan. Beadua, que ele mezaquim ali de Zakai, e teve mérito de matar uma cobra que podia amanhã picar alguém. Lo hargan, mas se ele não conseguiu matá-lo, quer dizer que a pessoa tentou matar a cobra e fugiu, ou o escorpião e fugiu, Beadua, Shrizdamnu le orgó. Agora, Beadua, que Nisdamnu le orgó, que se do Shamai mostraram para ele, olha, meu amigo, você está com uma conta pesada. Nisdamnu le orgó, Venezalones, minha Shamai, me se salvou. Assim diz esta barraita. Amarula. Aqui está toda essa regra, que se aparece uma cobra e se quis matá-la e não conseguiu, que a pessoa tem que fazer o Hesbon HaNefesh, que nessa Lones Minas Shamaim, e bem, queria matá-la só quando Nishofim, quer dizer Nishofim Bo, o barulho que faz a cobra quando quer atacar, é tipo de faz um barulho. Isto é Nishof, aí quer dizer que realmente queriam atacá-lo. Mas se não estava fazendo isso, estava aparecendo na frente dele. Conta a Gemara. Amar Rabi Abba Bar Kahana, pam achad, nafal echad bebet ha-midrash. Caiu uma cobra no meio do bet ha-midrash, porque as cobras muitas vezes são prostetos e caem. Be'amad niuti echad ve'argo. Um yudi niuti deste lugar se levantou e matou a cobra. Amar Rebi, disse Rebi, pagabo kayotzebo. Quer dizer, a cobra se encontrou com alguém parecido a ele. Assim falou Rebbe uma frase. Então, essa frase é no bom sentido ou no sentido ruim? Amar, e vai a ler, o pagabo que eu recebo de Shapir Abit, fez certo de matar, ou não? Então, quer dizer, Rebbe fez certo de Maratá Shema, vamos trazer prova de outra história. De Rabi Abba Bar Rabi Baraba. Este hajam, Rabi Zera, Abuyat, Aquila de Rabi Anay, eles estavam sentados fora no quintal de Rabi Anay. Nafak Minta Beminay. E estavam discutindo o seguinte assunto. Bao Minemi Rabi Anay, Mao Learok Nechashim Beakravim Beshabbat. Perguntaram para Rabi Anay, que era o anfitrião da casa, Mao Learok Nechashim Beakravim Beshabbat. Amaleu Tzidan e Orek. Uma vespa eu mato. Nachash Beakrav, Lokol Shiken. Nachash Beakrav, mais ainda. Então, quer dizer que o fato de ter matado a cobra é uma coisa boa. Isso completando a história anterior. Agora que a Gemara diz, que diz Rabi Anay, diz a Gemara, Dilma, talvez o que falou Rabi Anay, que mata ela, le fitumó. O que quer dizer le fitumó? Ele faz de conta, não mata ela pegando, se matando, quer dizer, com intenção de matar mesmo. Quer dizer, tem intenção de matar, mas não faz isso de uma com uma atitude normal, que a pessoa mata uma vespa ou mata uma cobra. Senão ela faz lefitumó, mas lefitumó, ele vai como se fosse andando e pisa. Como se fosse, anda para lá e pisa. E pisa e mata. Talvez lefitumó é o que é permitido. De amar a viúda, rock dorsó lefitumó. Ame amar a viúda, nahash dorsó lefitumó. Que já disse a viúda, rock, saliva, a pessoa tem saliva no chão, que era de terra, e a pessoa, quando Rashi diz que é problema de alisar a saliva, então isso provoca que alise o chão, mas vegumot é proibido, mas se oleg lefitumó é permitido. A pessoa tem nojo do rock que está um cuspe lá, então ele anda quer dizer, ele esmaga o cuspe. A mesma coisa, ele um nahash dorsó lefitumó. Então, este, vem a Rocatina, a Krav dorsó lefitumó. Então, talvez Rabi Anay, o que ele disse, é realmente o que é permitido, ele fitumó. Obviamente, outra vez, quando nós estamos correndo atrás da pessoa, que é permitido pisotear eles, de uma forma, ele sabe que está matando eles, assim explica nos Rishonim, ele sabe que está matando eles, só que ele faz isso de uma forma que não apareça como se fosse que. Conta a Gemara, Abba Bar Marta. Dehu Abba Bar Minyumi. Abba Bar Marta, que ele é também conhecido como Abba Bar Minyumi. Abba Maskebe de Beresh Galut Azuz. Ele estava devedor, devia dinheiro para o pessoal de Beresh Galut. O pessoal de Beresh Galut era um pouco mafioso, certo? Aí tu trouxeram ele, Kametzar ele. Estavam cutucando ele, porque se não paga, porque... Conta a Gemara, a baixa de roca era Shabbat e tinha roco no chão, tinha saliva, tinha um cuspe lá. Amar-lhe o Rishgaluta, ai tu manas, aí foi lá ver. Falou o Rishgaluta, é permitido, como estudamos. Se traz um utensílio e cobre para não ficar enxergando, é o cuspe. A priori, Rizgaruta entendia que é proibido alisar no chão. Claro, alisar direto no chão é proibido. Amarreu Lotzlihu. Falou este Abba Bar Marta, que estava sendo lá cutucado por o dinheiro que devia, falou para ele, não precisa. Aqui ama a viúva, rock dorsal e fitumo. Assim diz a viúva que pode passar andando e com o sapato se pisa e desaparece. O principal é que você não faça isso de uma forma exclusiva. Amarleu disse o Rish Galuta, tsurba me rabananu. Ah, este cara que deve estar aqui conosco é um Talmid Hacham. Shavku, deixem ele. Ponto. Ok, aqui terminamos com esta história do rock. Diz a Gmará. Agora a Gmará vai entrar um pouco na questão de Mukze, já que falamos de. Bueno, falamos um pouco de Mukze, de Grav Shavei, etc. A Gmará entra com alguns dizeres do mesmo Hajam, que está ligado com um pouco de Mukze, e depois passamos para outras de Lajol. Saímos do assunto. Diz a Gmará, até a Mishnah, vamos mais 3, 4 minutos. Ama Rabiava Barcana Maravjanina. Pamotot shel ber Rebi, os candelabros de Rebi que não foram usados em Shabbat. Mutal et al tenam Shabbat. É permitido mexê-los em Shabbat, não são mukze. A Gemara está dizendo aqui que qualquer kli não tem din de mukze. Pode ter kli shemelachto li isur, como um pamot, mas se a pessoa precisa do lugar, ou precisa do próprio pamot para alguma coisa, então é permitido levá-lo, sim, nós estamos mostrando que Bichlan não é Mukze Mechamat Gufo, não é como uma pedra, não é como dinheiro. Motot Sheber Rebi, Mutal et al Tenam Beshabbat. Amale Rabizera, perguntou Rabizera para Rabi Hanina, Benitalim Biado Ahat, Uvishte Yadayim. O Pamotot de Rebi, o tamanho, qual é o tamanho? Que pode carregar com uma mão, aqueles pesados que você precisa de duas mãos? Amale que Otam Shelbet Abicha. Falou como na casa de seu pai, ou seja, pequeno. Mas grande, grande, que a pessoa, diz Rashi, covea no makom. Um candelabro grande que a pessoa fixa um lugar, apesar de ser um utensílio, é proibido. Outra lajá parecida com isto. Ama rabiava barcana, ama rabjanina. Karonot shel betrebi. Karonot são tipos de charretes individuais para uma pessoa. Tem um nome isto. Lá na China eles andam com uma pessoa, corre, certo? Karonot shel betrebi era karonot shel betrebi para uma pessoa mutar letal telam beshabbat. A suyo de nada, me é permitido. Amale rabizera benitalim beadam echat o mishne beneadam. Perguntou de novo, rabizera, perguntou. Grande, porque precisa de duas pessoas primeiro para puxar este charrechi ou com uma pessoa só. Amale que otam shel betavi. Outra vez, respondo para ele, aquelas pequenas que é permitido. Mas se é grande, a pessoa coveia no macom e apesar de ser um utensílio, são mukze. Muito bom. Então, de acordo, bom, concluímos. De acordo Rashi, quer dizer que se é uma coisa grande, que a pessoa coveia no macom, então o mukze já vira pior, não é como qualquer utensílio. O mukze coveia no macom, fixa um lugar, então virou mukze mehamad gufo. Os outros rishonim discutem, e a Lajá é como os outros dizem, que qualquer utensílio, não importa o tamanho dele, todo que se encaixa em Kli, não é Mukze em Shabbat. A menos que seja Mukze Mehamat Hisaron Kis, ou seja, que a pessoa makpit de não mexer-lo de lugar durante a semana, makpit de guardá-lo especificamente no lugar, então aí sim. Mas se é por causa pelo grande dele, pelo fato dele ser grande, não é problema de Mukze por enquanto é Shabbat. Pode ser Mukze que ele chama Tore Isur, mas se ele precisa do lugar, claro que pode mexer. Outra alahá que diz Rabbi Hanina, veama Rabbi Abba Bar Kana e tirlaem Rabbi Hanina lebet Rebi. Rabbi Hanina permitiu para o pessoal de Rebi listot yain bekaronot shel nochrim. Beber vinho que foi transportado em karonot shel nochrim. Bechotem echat. Ele, quer dizer, o vinho normalmente a lajá é que você precisa de dois jotamot. Quando você transporta através de um nohri, para não ter problema certo? De Yain Nesek, etc. Se precisa dois Jotamot, dois carimbos. E Rabbi Hanina permitiu para o pessoal de Rebi um vinho que foi transportado, obviamente, não me usam, certo? Um vinho que foi transportado através do mundo com um Jotem só, um carimbo. Velo Yadana e Mishum de Sabarla que Rabbi Eliezer. Eu não sei se é porque ele sustenta como Rabbi Eliezer, que normalmente ele libera com um carimbo, o vinho que foi transportado pelo Nohri, e discute com o que a gente possui Calahá, que precisa dois carimbos, ou Mishum e Mata de Benassia. Ou porque talvez ele Bemet possui Calahá dois carimbos, mas aqui, como o Nohri sabe que este vinho pertence à casa de Rabbi Yudana Si. E Rabbi Yudan assim tinha uma certa autonomia, inclusive no governo, ele tinha uma certa autonomia, ele tinha um certo poder, então o pessoal tinha medo, mesmo os Nohrim tinham medo, e por causa desse medo não vai me mexer nas coisas dele e com um carimbo suficiente. Eu não sei qual é o motivo que ele liberou, mas de qualquer forma ele liberou para Rabbi com um carimbo só. Baruch Adonai Leolam, amém, ve amém.